Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Talkverse. Meu nome é Vitor e hoje vamos fazer um episódio de um doce, não o melhor anime que existe nessa história, que é Jojo Bizarre Adventures. E hoje aqui estamos com o Gabriel.
Olá, meu nome é Gabriel and that's a motherfucking Jojo's reference.
Tudo é Jojo reference, é tudo. E também aqui estamos com Gustavo, a.k.a. Chupatinhas.
Oi, tudo bem? Gustavo, a.k.a. Chupatinhas, and welcome to Tarukuverso.
Cara, o cara é japonêseiro, o cara é japonêseiro, velho.
A gente já tem que meter a primeira Jojo referência do podcast de Jojo referência, porque...
Tem que começar, mano. Tudo é Jojo referência. O mundo é uma Jojo referência. Tudo, tudo. Enfim, primeira coisa. Esse episódio provavelmente vai ter alguns spoilers de certas partes. Não vai ser tudo, porque realmente seria uma coisa extremamente... Seria muito extenso pra gente comentar. Ficaria complicado na conversa, etc. Então não acho interessante. E também isso vai focar... Mas um anime, ou seja, a gente vai comentar mais sobre da parte 1 até mais ou menos a parte 5. Não vamos entrar na parte 6, na parte 7, nem na parte 8. Até porque não há produção ainda do anime, não, só tá tendo o mangá mesmo, né? Inclusive a parte 8 ainda está sendo produzida. E é isso, acho que a gente já pode começar aqui. Primeiramente, só queria comentar que o... Qual é o nome dele?
Hirohiko Araki.
Ele começou essa jornadazinha dele de mangaka faz anos e anos, desde os anos 80. E tipo assim, antes dele começar a produzir Jojo, ele fazia apenas alguns one-shots e tudo mais. Era tipo mangás bem curtinhos que tinham só um volume ou poucos, tá ligado? Não, sei lá, mais de 5, etc. Uma coisa bem curtinha. Aí depois que ele começou a produzir, né? Jojo foi lá em 87. Ou seja, Jojo já tem vários anos. Já tem uns 30 anos já, sabe?
Cara, e a parada é que Jojo, daqui de um tempo pra cá, virou um dos mangás mais influentes no Japão, cara. É um bagulho que influenciou.
Exatamente.
Ele foi influenciado por um anime lá atrás. Eu não vou me lembrar o nome do anime agora. Mas depois ele passou de ter o papel de influenciado pra ter o papel de influenciador, cara. Hoje em dia ele é uma das maiores referências, assim, de mangás na história do Japão, tá ligado?
Aham. Uhum. E se para pensar, esse mangá que você comentou, eu realmente não vou conseguir pronunciar ele. Mas se não me engano, é daquele lá do Omawa Moshindeiru.
Sim, pô, é o Hokuto no Ken, não?
Esse mesmo.
É, Hokuto no Ken. Isso, exatamente.
E a parada que é o seguinte, se você parar pra pensar, mano, o traço da parte 1 e também da parte 2 é muito parecido com o traço desse mangá, tá ligado?
Eu acho o Kenshiro muito parecido com o Jonathan também.
É demais, velho. Demais, é idêntico.
Inclusive, é de lá que o Araki puxa as inspirações dos caras bombados mesmo, cara. Então,
sim, tipo assim, os personagens extremamente bombados, tudo mais, aquela anatomia, tipo... extremamente exagerada, etc, etc, né? Mas, bom, a produção do mangá tinha começado lá em 87, né? E começa com a história contando sobre a família Joestar, uma família extremamente rica até, bem, que tem bastante dinheiro, que vive, se não me engano, na Inglaterra no século XIX, e que, por um acaso, aconteceu que certa vez eles estavam andando de carruagem, e essa carruagem acabou quebrando, e apareceu um certo bandido, chamado Dario Brando, que queria roubar o que tinha do resto da carroça, né?
A parada é que, tipo, o George Joestar, que era basicamente o patriarca da família Joestar agora, ele basicamente estava com a esposa e com o filho, e a esposa morreu nesse acidente junto com o condutor da carruagem.
Uhum.
E aí, esse cara que é o Dario Brando, ele ia assaltar essa carruagem, porque ele falou, putz, tem um acidente ali, vou roubar a carruagem, tá ligado? E aí, nisso, o George Joestar, ele acorda, e ele basicamente acha que o Dario Brando é o salvador dele, que ele que salvou ele de morrer, né, que ele veio pro uhum. resgate. Só que não, tá ligado?
Uhum, exatamente. A parada que é justamente... Ele achou que o Dario tava querendo ajudar ele. Eu tô em dívida com você. Qualquer coisa, você pode pedir dinheiro pra mim e tudo mais, que eu vou te guardar essa lembrança pra sempre, né? E a parada é que passa alguns anos e tudo mais, né? O filho do George acaba crescendo, o Jonathan, né? Também conhecido como Jojo, por causa de Joe, Jonathan e Joe de Joestar.
É, todos os Jojos, eles têm meio que um sobrenome que encaixa com o nome principal. Alguns não, mas basicamente sempre fica Jojo.
Na real, todos. Na real, são todos, sim.
É, são todos.
É, menos o Josuke, porque o Josuke, tecnicamente, ele tem o nome Joestar, mas não foi registrado. Então, enfim.
Mas tem uma explicação pro Josuke, que o kanji do nome dele pode ser lido como Jo também.
É a mesma coisa com o Jo no Giovanna, mas isso eu vou explicar só depois. A parada é que o Dario tava morrendo já, e ele chama o filho dele, o Dio Brando, clássico personagem.
Já reconheceu o nome aí.
É, mano, só de falar Dio, o povo já se arrepia, porque o cara é muito sinistro. Meio que ele fala, mano, vai lá pro Joestar, porque eles vão te dar dinheiro, né? A parada é que o Dio, ele é um filho da puta. Porque ele fala, mano, eu quero fuder com a vida do Jonathan pra que toda a riqueza dessa família vai pra mim, né? Tanto é que a primeira coisa que ele faz quando ele chega em cena, tipo assim, aparece o Jonathan com o Dio, é primeiramente ele dá uma bica na cara do cachorro do...
Mano, isso nem é spoiler, tá ligado? Porque isso é literalmente, o primeiro episódio conta toda essa história.
Uh-huh.
A primeira parte de Jojo é basicamente uma mistura de Usurpadora com Castlevania.
Pra caralho, mano, é muito Castlevania.
Nossa, eu nunca vi descrição melhor, velho.
Porque o Dio, ele é muito, muito malandro.
Pra caralho, velho.
O Dio, ele é muito malandro. Ele veio da periferia, tá ligado? Então ele conhece praticamente todas as malandragens mais malandras, tipo, Rio de Janeiro mesmo. E aí ele chega com o Jonathan, que é...
A teoria do Dio carioca.
Pois é, o Jonathan que é tipo um cara que quer ser o cavaleiro, tá ligado? Ele é totalmente inocente de tudo.
Pior que é mesmo, mano. Tanto é que tem uma vez que ele tava protegendo a Erina, que é uma personagem que é tipo... Ele é meio gamadinho nela. Ele, tipo, quando ela vai pedir ajuda... Quando ela vai ajudar ele depois que ele tomou uma surra de uns malucos lá, ele fala tipo assim, não me ajude, pois eu preciso mostrar o meu cavaleirismo. Eu falo, puta merda, velho. É muito ridículo.
É muito ridículo mesmo, mas é engraçado.
É, mano, exatamente. Mas, bom, a parada é que só nesse primeiro episódio, o Dio consegue fuder a vida do maluco pra caralho. Ele ganha dele de uma luta de boxe, tipo assim, humilhando ele na frente dos amigos dele. Ele dá uma bica na cara do cachorro do menino. Tipo assim, mostra que ele é mais formal do que o Jonathan.
Aí depois disso, o Jonathan se transforma no John Wick.
Exato. E
esse, primeiro arco, cara, esse primeiro arco da série, ele basicamente é uma novelona mesmo, tá ligado? Até o Dio basicamente entrar em contato com uma máscara que é basicamente guardada pela família de Joestar há anos, né? O Jonathan, que é o primeiro Jojo, ele basicamente encontra essa máscara que era da mãe dele. E ele começa a estudar arqueologia justamente pra descobrir o mistério daquela máscara.
Uhum.
E é nisso aí que vai se desenrolar a segunda parte, que é totalmente Castlevania. Porque vira basicamente um drama de vampiros do melhor possível, cara.
Pior
é uma
é
coisa
mesmo,
muito
mano.
Boa, velho.
Uhum. Uma coisa que é pra você perceber só nesse primeiro episódio, e pelo menos a primeira parte, é que o Araki, mano, ele falou tipo assim, quer saber? Que se foda, mano. Tipo assim, eu vou fazer personagem extremamente bombado, extremamente exagerado. Eu vou fazer umas situações completamente, tipo assim, surreais que é impossível de se acontecer na realidade, tá ligado? Por exemplo, quando o Jonathan tá andando por Londres e tudo mais, né? Aí aparece a lenda do Speedwagon. E ele usa aquele chapéuzinho dele de... que tem aquelas serrinhas, tá ligado? O Jonathan defende.
É um chapéu. É um chapéu do estilo Peaky Blinders, cara. É um chapéu
Exatamente.
Do estilo Peaky Blinders.
E, tipo assim, o Jonathan, ele defende aquelas serras com um braço, tipo assim, tá cortando o osso do maluco e ele defendendo numa boa, velho. E, tipo assim, chega um ponto, cara, que é cada absurdo que aparece nessa série. Tipo assim, é pessoa decapitada conversando, é pessoa partida no meio tentando juntar a parte do corpo normal. Mano, chega um ponto que, sei lá, que você já tá na parte 3. Acontece cada absurdo que tu já fica normal, tu fala, caraca, mano, que legal, tá ligado? Tu nem estranha mais.
Real, você não estranha mais.
É uma coisa que o Junji Ito teria vergonha de fazer, cara, porque é muito, muito, muito bizarro. O nome desse anime faz jus a tudo que acontece nele, cara.
Não tem bizarro no nome à toa, sabe? E tipo assim, foi uma boa jogada até do Araki pra colocar isso, porque se parar pra pensar até que justifica um pouco, porque tem muita gente que fica querendo justificar essas coisas, né? Tipo assim, ah, mas por que que essa anatomia é tão estranha? Ah, por que que o cara tá com o corpo partido no meio, mas ele ainda continua falando?
É porque tem bizarre no nome.
Tá resolvido.
É, bizarro, é ser feito pra ser bizarro. Essa é a piada.
É, tá resolvido, mano. Mas tipo assim, falando bem sério agora, como ele tem uma puta liberdade artística pra trabalhar com algumas coisas, tá ligado? Fica mais interessante dele fazer isso. Porque realmente o Araki, ele fez o... Vamos falar mais do mangá mesmo? Quando ele fez isso, ele realmente não tava com muito medo do novelão de vampiros, do povo extremamente bombado, da galera extremamente, tipo, extremamente bombada, com anatomia muito estranha, tá ligado? Até porque se parar pra pensar, tipo, anatomia de corpo nunca foi um parâmetro de qualidade, assim, pra mangá. Convenhamos, sabe?
É, convenhamos, né, mano? Principalmente se a gente estiver falando de japonês.
Mas uma grande característica desse mangá é que o Hirohiko Araki, ele é um grande estudioso de moda e de arte. Então as poses e as roupas dos personagens, é tipo, as poses ele pega algumas molduras, droga, não é moldura, é escultura renascentista, sabe?
Uh-huh.
Ou do barroco, por exemplo.
Sei.
É, eu acho que tem pose do Michelangelo, inclusive. Em Jojo, tá ligado? Que ele pega essas coisas pra reproduzir mesmo. E as roupas, o cara já fez até trabalho pra Gucci, velho. Então, tipo...
Caraca, sério?
O Araki já fez trabalho pra Gucci, velho. Tipo, de desenhar roupa e personagem, tipo...
Caraca, velho! Não, é sério, eu não sabia disso. Verdade.
Então é por causa disso que é, tipo... O desenho tem tantas poses esquisitas, assim, tal, que são... É muito estilo, cara.
Aham. Uhum. E, tipo assim, vendo a comunidade de hoje em dia, que é gigantesca, fazendo poses de todo lugar, de toda forma também, né? Mas, tipo assim, vai dessa forma que vai seguindo a parte 1, né? Dessa luta entre o Jonathan e o Dio, que acabou virando, tipo, um puta vampirão do caralho, sinistro e tudo mais, né? E vai seguindo nisso em, sei lá, uns 9, 10 episódios. É bem curtinha a primeira parte.
É, cara, já que a gente vai falar da primeira parte, assim, tipo, do que acontece mesmo, o Dio, ele basicamente descobre a máscara, tá ligado? E ele vê ela reagindo ao sangue, por exemplo, ele sai na porrada uma cena no anime, e aí o Dio descobre que precisa pra a máscara poder ser ativada. E aí ele vê em uma das noites que tava andando em Londres que essa máscara transforma uma pessoa em um vampiro mesmo. E aí... Ele, como ele tava querendo roubar o trono dos Joestars, tá ligado? Quando ele é descoberto, bem nessa hora, ele ativa o poder da máscara e ele vira um vampiro badass, tá ligado? E aí começa a parte total Castlevania do anime, cara.
É, já começa. Aí começou. Começou tudo, foi ali, velho.
Aham. Uhum. E além do mais, um detalhe muito especial da parte 1 é justamente o poder que eles colocaram nele. Sei lá, em Dragon Ball a gente não tem ki... Em Naruto a gente tem chakra e tudo mais. E em Jojo a gente tem uma coisa chamada Hamon, que é basicamente uma habilidade que é baseada basicamente na sua respiração, né? Que é tipo uma magia, sei lá, não sei como fala, que é uma magia elétrica e tudo mais, de... Sei lá, é muito da hora. O Hamon, depois da parte 3, ele foi meio que inutilizado, né? Mas, tipo assim, motivos óbvios, por causa, né, dos stands, das coisas novas que apareceram na parte 3, né? Que, por sinal, a parte 3 é uma coisa bem característica, que deu mais... Como é que fala? Mais característica única, assim, pro anime, pro mangá e tudo mais, né? Que foi, tipo... Que foi o marco do Araki ser de...
É a parte mais conhecida de Jojo, cara.
Sim, a parte mais conhecida de Jojo. E que foi ela que meio que transformou o Jojo em, sei lá, de influenciado para influenciador. Porque meio que ele virou uma coisa muito única, muito única.
Depois que, tipo assim, depois de todo esse novelão, desse todo novelão da parte 1, você tem o Jonathan tendo um conflito final dele com o Dio, e você tem, depois, logo em seguida, a parte 2, que é o neto do Jonathan, que é o Joseph.
Que esse, pra mim, sem sombra de dúvidas, é o melhor Jojo de todos, porque o cara é o melhor exemplo de... Como é que fala?
Carioca.
Carioca, basicamente. Ele é o famoso carioca de Jojo. Porque, tipo assim, ele é malandro pra caralho, conhece quase toda a cidade de Nova York, porque agora passa em Nova York e tudo mais, né? Então, tipo assim, ele é um personagem extremamente carismático. Ele tem muita carisma. Tanto é que, bom, ele aparece até, sei lá, a parte 4, tá ligado? Ele é muito importante pra história, muito importante.
Cara, eu vou dizer que a parte 2 é a parte mais surpreendente de Jojo, porque a cada momento você é surpreendido com esse superpoder do Joseph, tá ligado? Ele não precisa nem do Ramon pra vencer uma luta, cara.
Pior que é mesmo, ele é muito foda,
No começo ele nem usa Ramon direito pra poder derrotar ninguém, ele só consegue vencer, tipo assim, na lab, na inteligência dele. Porque, mano, é sério, é muito foda.
O legal dessa parte é que ele ganha as lutas não com o poder dele, ele ganha a luta com a mente mesmo. Ele faz uma puta de uma estratégia ali e usa o Ramon de um jeito pra poder ganhar as batalhas.
Pra caralho.
Não é porque ele é mais forte que os inimigos, é porque ele é mais inteligente que os inimigos.
Pra caralho, mano. E tipo assim, ele tem aquela habilidade dele que é mais da lábia mesmo, que ele consegue prever a próxima fala do personagem e cada previsão da fala dele é uma coisa incrível. Tipo, é um acontecimento muito engraçado. Tipo assim, ele fala, a sua próxima frase vai ser, tipo, eu estou encrencado. Aí o cara fala, eu estou encrencado. Eu falo, o quê? Como você previu? Aí tu pensa, caralho, mano.
É muito foda, mano.
É tão incrível que ele chega a ser praticamente um Sherlock Holmes em si, cara. Ele é muito, muito, muito foda.
Isso pra pensar até que passa um pouco nessa época. Porque, bom, a parte 2, se eu não me engano, ela passa... É um ano antes da, se não me engano,
na Segunda Guerra Mundial,
um ano antes da Segunda Guerra Mundial.
Inclusive, a gente tem que falar isso, que depois do Dio, agora, depois que o poder da máscara foi despertado, agora, em vez de você ter só simplesmente vampiros, porque vampiro é o tipo mais básico que a máscara produz. Agora, nessa parte, o Joseph vai ter que enfrentar quem criou a máscara, que foram os Pillar Men, tá ligado?
Nossa, os Pillar Men, puta que pariu, velho.
Que tem uma das cenas mais icônicas de todo o anime, cara. Que é eles aparecendo com a musiquinha.
A trilha sonora mais icônica.
Tipo, eles aparecendo bombadão, semi-numa, tipo... sinistro pra caralho.
Fazendo
e tudo
pose.
Mais, né? E outra coisa que eu percebi é que... um dos personagens que eu comentei antes, que foi o Speedwagon... que ele acabou ficando amigo do Jonathan e tudo mais, né? Ele acabou criando uma fundação chamada Fundação Speedwagon, que ela, sem sacanagem, se não fosse ela, não teria acontecido parte 3, parte 4, nem parte 5, acho que nem parte 6, tá ligado? Porque tudo...
não teria rolado, cara.
Tudo é resolvido por ela, mano. Tudo. Mas, bom, ela meio que o Speedwagon agora tava rico pra caralho com essa fundação e tudo mais, né? E ele tava explorando um pouco sobre algumas áreas que poderiam ter influência em relação àquela máscara, né? E ele acabou descobrindo sobre esses Pillar Men, né? Que meio que se despertaram e tudo mais, né? E, bom, começa a rolar uma puta treta. Uma puta treta com a desses bichos.
Nisso, um amigo dele trai ele, tá ligado? E esse amigo dele começa a usar o poder da máscara, né? E aí, ele tem esse embate com o Joseph no começo mesmo da segunda parte. E aí, o Joseph acaba tendo que ir atrás pra salvar o Speedwagon. E nisso, ele descobre... os Pillar Men de verdade, ele descobre... É porque os Pillar Men são basicamente uma raça, né, de... muito evoluída de humanos, que basicamente viveram adormecido por anos e agora eles acordaram, né? E eles que são os criadores das máscaras, dos vampiros, etc.
Sim, e bom, meio que a parte 2 inteira é focada no Joseph tentando derrotar esses Pillar Men, que são 3, né? Que eu não vou comentar o nome deles, porque a maioria dos nomes dos personagens são baseados em referências musicais, que é uma coisa muito da hora.
Uma coisa que eu não sabia, cara, é que próprio nome Jojo é uma referência aos Beatles, tá ligado? Tem uma música que chama Get Back dos Beatles, e que basicamente fala de um cara que é o protagonista da música, que é o Jojo, tá ligado?
Caramba, disso aí eu realmente não sabia.
Mano, ninguém tava sabendo disso, mano.
Não, você falou isso muito do nada, caralho. Boa.
E é sério, o Dio já é uma referência ao cantor que chama Dio, tá ligado? O Speedwagon é referência a uma banda, entendeu? Deixa eu ver quem mais. O Zeppelin, o Led Zeppelin, que é do Led Zeppelin, tá ligado?
O Dire Straits.
É, o Straits, sim.
Mas bom, voltando no assunto aqui, né? Acaba que a história da parte 2 é isso. O Joseph tentando lutar contra os Pillar Men antes que eles tentam, sei lá, destruir o mundo. Porque os caras tão putos pra caralho, tão, sei lá, 10 mil anos dormindo. Despertaram, né? E agora eles estão querendo destruir a humanidade. Mas bom, indo agora pra acho que uma das partes mais icônicas, mais que as pessoas mais gostam, né? Mais comentadas. A parte mais famosa, a parte que todo mundo pula pra ela porque não quer ver a parte 1, parte 2, que eu fico meio puto, mas tudo bem. Que é a parte 3, que a gente tem um fodástico do Jotaro Kujo, que ele é basicamente neto do Joseph e Joestar, né? Que agora já tá velho e tudo mais, né? E aí ele fala sobre a ressurreição de ninguém mais, ninguém menos do que Dio, que a gente achava que tava morto na parte 1, só que esse puto ressuscitou. E agora ninguém sabe onde é que ele tá e tudo mais, né? E aí, nessa parte 3, a gente é apresentado a, basicamente, das coisas que marca, basicamente, Jojo, né? Que são os stands, que são, basicamente, criaturas, representações espirituais de um ser humano.
São espíritos que representam a situação mental que você tá. Eles basicamente te representam assim como um ser muito foda.
Como um ser muito foda, tá?
Representação
ligado?
Da alma.
É meio que uma representação da alma e tudo mais, né? E meio que os stands são tipo assim, literalmente, é como se fosse um mini coadjuvante dos personagens principais e tudo mais, né? O que acaba inutilizando um pouco do Ramon, que foi usado muito na parte 1, na parte 2 e tudo mais, né? Que foi inutilizado.
Cara, mas tem pessoas que dizem que o stand é uma manifestação maior do Ramon, tá ligado?
Caraca, velho.
E aí, tipo, é tipo uma super manifestação do Ramon, tá ligado?
Pois é, a parada que é o seguinte, o Joseph, ele acabou meio que desenvolvendo esse bagulho do stand, né, que é o Hermit, como é que é o nome dele? Hermit Purple. Que meio que ele tem o poder de conseguir ver a imagem através de polaroids, ou TVs e tudo mais, né. E como é de geração pra geração que vai passando esse poder, o Jotaro acabou tendo também, né, que é o Star Platinum. Que é meio que, tipo, literalmente um porradeiro do time. Que fica fazendo ororororororo toda hora. E uma parada é que, realmente, da parte 3 pra frente, muda muito o estilo de contar a narrativa de Jojo. Porque, assim, cada episódio é basicamente um stand diferente que eles têm que lutar. Que meio que eles se fodem. Aí descobre alguma forma de derrotar ele. Segue caminho, sacou? E meio que é isso repetindo até o último episódio, quando eles finalmente vão lá, encontram o Dio e lutam com ele, né? Que por sinal, a luta do Dio com o Jotaro é uma das coisas mais fodásticas que eu já vi na minha vida, mano. Porque, tipo assim, é literalmente uma luta de dois caras fodões com stands poderosos pra um caralho. Luta de, sei lá, 3 episódios, tá ligado? Uma coisa muito foda.
Foi uns 3 episódios só de luta.
E o poder do stand do Dio, a gente não vai falar aqui, porque a gente quer que vocês vejam, mas, cara, é um poder que você fala, é impossível derrotar esse cara.
A parada é o seguinte, como eu tava comentando sobre ser muito repetitivo até, tipo assim, de cada, só lutar, ele se fode, descobre uma forma de lutar, segue caminho. Meio que, tipo assim, cada luta é muito única, tá ligado? Porque como cada stand tem um poder diferente, meio que, tipo, você fica na dúvida, tipo assim, ah, como é que eles vão descobrir uma forma de derrotar eles e tudo mais, né? E até que é interessante, porque não fica tão repetitivo quanto parece, sabe? Porque, bom, cada luta é bem diferente uma da outra, é bem única e tudo mais. Tem umas melhores do que as outras, etc. Por exemplo, tem uma que eles já estão lá na mansão do Dico, eles acharam ele. Eles estão meio que fazendo uma luta com um jogo de videogame, com... Eu esqueci o nome do cara.
Dobby.
É ele mesmo.
E tipo assim, é uma luta que eles ficam fazendo literalmente jogando videogame. É uma coisa muito legal, tá ligado? É um episódio muito, muito da hora. Que acho que é um dos melhores, que é o problema da parte 3 e tudo mais, sabe? Enfim, eu entendo bastante o porquê que as pessoas gostam muito da parte 3, né? Afinal, é muita inovação. É basicamente uma parte que foca bastante nessa característica muito única do anime inteiro, sabe? Que pegou do anime pro mangá, etc, sabe? É muito único, muito único.
Eu só queria comentar que a parte 3, o segundo arco dela, que é o arco do Egito, ele foi trazido aqui pro Ocidente e tal, e ele foi feito uma OVA nos anos 90, se eu não me engano.
Sim, teve uma OVA da parte 3. E esse OVA, ele é surpreendente pra época que ele foi feito, porque apesar da dublagem ser terrível e das cores serem bem estranhas, a animação dele é muito bonita, é muito fluida. Eu não sei se algum de vocês dois viu ele, mas a luta final do Jotaro contra o Dio é muito linda naquele OVA.
Ah, imagino, velho.
Cara, eu só quero comentar que, por exemplo, o Araki, ele vai dar alguns poderes pros personagens que, tipo assim, não reclame se você, tipo assim, viu um poder e ele foi simplesmente esquecido. Porque isso o Araki faz direto. Ele coloca um poder no personagem e depois ele esquece totalmente.
Isso é até um meme, né, mano?
Tipo assim, esqueceu o Araki. Mas, tipo assim, tem uma certa explicação Porque tem certos poderes que alguns stands, pessoas usam, que realmente não fazem sentido serem usadas de novo, porque realmente são de utilidade, tá ligado? Porque...
são poderes muito convenientes, você precisa de muita coisinha pra poder usar eles.
Pois é, tipo assim, eles são apresentados de primeira vez no comecinho pra alguma situação especial, pra mostrar, tipo, ah, ele tem essa habilidade. Então, tipo assim, se você colocar em contexto mesmo, da maioria dos episódios até o final mesmo, você não imagina uma situação em que eles vão usar esse poder de novo, sabe? Tipo assim, na minha concepção, eu não imagino eles usando esses poderes novamente. Comentando mais agora sobre a parte 4.
Só pra deixar o cliffhanger, o que acontece na parte 4, o protagonista dela é o Josuke. É um, enfim, um adolescente de 16 anos, assim. Inclusive, cada Jojo, por exemplo, a parte 1, acho que o Jonathan tem 19 anos, alguma coisa assim. Na parte 2, o Joseph tem 18, alguma coisa assim. Na parte 3, o Jotaro tem 17 e só vai diminuindo, assim, em diante, tá ligado?
Caralho, eu nunca percebi isso.
O Jotaro tem 17 anos, velho.
Tipo, a Jolene tem 14 anos, tá ligado? Ela é super nova e tá... salvando o mundo.
Exatamente.
Caralho, quantos anos esse cara de Jolene tem? Eu vou ter que...
Pois é, mano, ela tem 14, por aí. E tipo assim, pode parecer ridículo, mas o Jotaro, aquele cara de 3 metros de altura, que parece um armário, tem 17 anos, velho.
Tem 17 anos.
Mano, tá entendendo que eu sou, tipo assim, quase que um ano mais novo que ele, velho?
Tá entendendo que o Danny DeVito é uns 20 anos mais velho do que ele.
Uhum. Mano, é desse jeito, mano. Tipo assim, todo mundo, os personagens principais, pelo menos, eles são muito novos, só que tipo assim... Ele tem uma anatomia muito bombada, assim, pra idade dele, tá ligado?
Exceto na parte 4 pra frente, né? Que aí o Araki realmente botou a mão na consciência e falou, pera aí, não é assim, tá ligado?
Pois é. E a partir daí eu acho que já é tão boa pra gente comentar que uma coisa que deu pra perceber bastante, pelo menos na galera que tava lendo o mangá, é que o traço do Araki melhorou bastante. Porque, tipo assim, mesmo sendo muito exagerado e tudo mais, né? Já era uma coisa natural do Araki. Tinha certas cenas que ele desenhava e tudo mais que ficava extremamente esquisita. Que você, tipo assim, sabe quando você fica olhando assim, um bagulho de todos os ângulos pra você entender o que tá acontecendo?
É, a anatomia é muito, muito, muito exagerada. Mas isso acaba sendo, tipo, uma característica também. Algumas pessoas
Exato.
Gostam
dessa
coisa.
Tipo assim, tem uma cena do mangá mesmo que é no comecinho mesmo, quando o Dio dá uma bica no cachorro. Eu tava olhando aqui o bagulho e falei, mano, o que que tá acontecendo aqui, mano? Você fica, tipo, uns 5 minutos querendo entender a cena direito, tipo, que porra que tá rolando aqui, tá ligado?
Cara, isso gera uma história muito engraçada. Eu tava mostrando o Jojo pra uma amiga minha, ela realmente achou estranho demais pra ela poder assistir, ela não gostou muito. Porém, nos primeiros minutos do primeiro episódio da parte 2, o Joseph, ele usa o Ramon pra poder tirar uma tampinha de uma garrafa de Coca-Cola e quebrar o dedo de um policial.
Aham. Uhum.
Naquela parte, ela simplesmente olhou pra mim, começou a rir e fechou o episódio.
Puta merda, velho.
Enfim, mas falando mais da parte 4, a parte 4 é praticamente um recorte de, tipo assim, todo o universo assim, de Jojo, que antes estava focado em Dio, Pillar Man e Máscara. E agora eles vão pra, tipo assim, uma cidadezinha. Não sei se posso dizer que ela é interiorana, mas que chama Morio. E lá você tem o próximo protagonista, que é o Josuke, tá ligado? Que vive uma vida normal. Só que algo naquela cidade tá errado, porque as pessoas estão começando a desenvolver stands, né?
A parada é o seguinte. Na real, o que acontece é o Jotaro, ele vai pra Morio, porque basicamente o Joseph... Ele meio que pulou a cerca, ele acabou pegando uma menina japonesa que acabou tendo um filho que era o Josuke, tá ligado? Ou seja, o Josuke é filho do Joseph, tá ligado?
Ele é tio do Jotaro.
Aham, e ele é tio do Jotaro, basicamente. E como o Gabo comentou, né? Agora várias pessoas estão desenvolvendo stands misteriosamente e tudo mais, né? E eles meio que vão investigar. A parada é que junto com isso... Meio que tem um certo assassino, que eu acho que é um dos melhores vilões de Jojo, viu? Que basicamente ele tem um certo vício por mãos, velho. Tipo assim...
Pode falar tesão, cara.
Ele tem tesão,
por mãos,
real, ele tem tesão por mão, tá ligado?
Ele é aquele tipo de serial killer, que ele é aquele serial que ele é perfeito, ele nunca comete nenhum erro.
Uh-huh.
Só que, geralmente, tipo, quem ele ataca, né, as vítimas dele são mulheres, jovens, e ele, basicamente, destrói e some com todo o corpo dela, a não ser a mão. A mão, sei lá, direita ou esquerda. E ele fica com a mão pra si. Ele guarda a mão até ela apodrecer.
Uhum.
E ele usa isso pra sei lá o quê, tá ligado?
É, dá pra ver ele comendo um sanduíche com as mãos que ele arranca.
É, tipo, é uma bela de uma bagunça, parte 4. Porque, tipo, como você tem vários personagens agora, mudou bastante o estilo de arte, de narrativo também.
A parte 4 é uma puta de uma bagunça.
É, é uma puta de uma bagunça até. Tipo, tem vários personagens novos, diferentes, bem distintos do outro, né? Mas mesmo assim... Então, tipo assim, acontece uma puta de uma bagunça nessa história, né?
Cara, o começo da parte 4 é tipo uma sitcom, só que japonês.
Exato.
Mano, um bagulho que eu queria comentar é que essa cidade de Morioh, ela é basicamente uma cidade de Stephen King, tá ligado? Então ela tem de todas as bizarrices, não só a stand, tá ligado? Mas ela tem, vou comentar um exemplo aqui, ela tem uma rua, um beco, que aparece do nada... Tá ligado? Não é parte da cidade, mas se você estiver andando, uma hora você cai nele. E é um beco que você não pode virar pra trás, senão você é sugado sei lá pra onde.
E lá meio que tem, tipo assim, uma menina que ela tinha morrido, só que ela tá meio que nesse lugar, que é tipo... É como se fosse literalmente um submundo em forma na nossa superfície, tá ligado? E é assim que ela tava falando, tipo assim, ah, que eu queria saber quem foi que me matou e tudo mais, né? Querendo descobrir quem matou ela. Tipo assim, é vários personagens. Tem também o Johan. Que, por sinal, eu descobri que o povo achava que ele era meio que uma inspiração, meio que um alter ego do Araki. Porque o stand dele é baseado em, tipo assim, porque ele é um mangaka também, tá ligado? O stand dele é meio que baseado nisso, tipo assim, em mangás, em você ver o corpo da pessoa, ler a história dela e tudo mais, né?
E o stand dele é ridículo de forte.
É, o stand dele é muito apelão, ele tem que ser nerfado praticamente toda hora, senão ninguém consegue ganhar dele,
e,
tá
tipo
ligado?
Assim, chegou uma hora que o povo perguntou pro Araki, a pessoa, tipo assim, ah, isso é um alter ego seu e tudo mais, né? E o Araki, a ponto do Araki chegar em público e falar, não, tipo assim, não é eu, mas era o que eu queria ser, tá ligado? É, o Araki queria meio que ser o Johan com um stand fodão que ficava lendo a mente das pessoas. Mas aí, beleza. A parada é que, além do Johan, também tem que um alienígena que surgiu no meio do nada do desenho, que falou, tipo assim, ah, que eu aparecia aqui em Morioh. E, tipo assim, não é explicado como que ele apareceu, como é que, de onde ele nasceu e tudo mais. Ele consegue se mudar de forma. Tipo, é umas viagens muito da hora de cada personagem, tá ligado?
Ele pode até estar mentindo, mas, tipo, ninguém nunca vai saber. É mais legal pensar que ele é um alienígena de verdade.
Pois é, tipo assim, realmente, no final a gente não sabe se ele é um alienígena, se ele não é, se ele tá sacaneando com a cara dos personagens. Mas, tipo assim, cada personagem da parte 4, eu acho foda porque... É muito único, tá ligado? É muito único. E cada personagem tem um poder diferente. Tem também um meio que um chefe que meio que ele... É muito estranho o stand dele, porque meio que ele faz umas comidas tão da hora que, assim, você meio que se fode com alguma coisa, tá ligado? Tu perde toda a água do teu corpo pra você ficar voltar a ser hidratado. Tu perde toda a pele do seu corpo pra você ter uma pele novinha, tá ligado? Tipo, é umas cenas muito grotescas até que acontecem. Mas, tipo assim, cada personagem tem um stand muito da hora até, sabe? E eles usam esse tipo de stand, não é pra ataque, pra luta, como, sei lá, na parte 3. É mais pro dia a dia mesmo. Por exemplo, o Johan, ele usa aqueles poderes pra fazer...
É que nem na parte 3, você tem todos os personagens que tem stand, eles são praticamente ou vilões, ou personagens que vão ficar aliados ao anime inteiro. Mas nessa cidade, você tem pessoas que só querem... Tipo assim, usar o stand delas pro bem, tá ligado? Eles só querem, tipo, sei lá, cozinhar com os stands dele, entendeu?
Sim.
Que o Pure Gen, que é o stand do chefe, tá ligado?
Exatamente.
Inclusive, pelo nome da stand, você já consegue perceber de onde que a gente teve a ideia de falar sobre referência musical.
E a parada é a seguinte, realmente, a parte 4 eu acho que é o que tem as melhores referências musicais, né? Pra começar pelo stand do personagem principal, do vilão principal, né? Que é o Killer Queen. Que ele tem umas habilidades que são baseadas em músicas do Queen também. Que é o Another Bite the Dust. Tem também o Red Hot Chili Peppers. Tem o Pearl Jam, como a gente falou. Tem o Crazy Diamond, que é baseado numa música de Pink Floyd. Uhum. Tem também o stand do Johan, que se chama Heaven's Door, que é baseado da música do Bob Dylan. Tá ligado? Eu acho que a parte 4 é o que tem as melhores referências as músicas dele são músicas bastante populares até, sabe? Eu diria que o Araki caprichou pra caralho. E agora, né, acho que vem das partes, uma das outras partes muito populares agora, né, que virou meme, que afinal é bem recente ela, que é a parte 5, que conta a história do Dior no Giovanna, que é supostamente o filho do Dio, supostamente não, ele é filho do Dio, até porque, tipo, no começo você vê que ele tem uma foto do Dio na carteira dele. Ele também tem uma estrela de Joestar, que eu não sei se comentei isso, mas todos da família de Joestar meio que tem uma estrela assim perto da nuca, tipo, todos da linhagem do Joestar, independente se tem o nome de Joestar no nome ou não, né, tem essa estrela, basicamente.
É porque ele é tecnicamente filho do Dio, do Jonathan e de outra mulher.
Vocês
vão entender por quê. Parece bizarro agora, mas vocês vão entender.
É basicamente isso.
Assistindo você entende.
E aí, basicamente, o Giorno, ele acaba encontrando o Bruno, que... Qual que é o nome dele? Bruno Bucciarati?
Bucciarati. Uh-huh.
Que ele acaba chamando ele para uma máfia da Itália, chamada Passione. E o sonho do Giorno, nessa parte, é basicamente... Tipo assim, acabar com... venda de drogas pra crianças e tudo mais, sabe? Porque, tipo assim, ele teve uma infância muito perturbada por causa do pai dele, que ele teve envolvido bastante com a máfia e tudo mais, né? Então, tipo assim, ele sempre quis se juntar à máfia pra justamente acabar com esse tipo de coisa, né? E como é que ele vai fazer isso? Ah, bora matar o chefe da máfia do Passione pra eu virar líder dela. Aí o povo fala, ah, beleza, bora, né? E meio que eles vão indo procurar a parte 5 inteira. É baseado neles tentando descobrir a identidade do chefe, né? E tentar derrotar ele, né? E vai meio que vai seguindo nisso.
Só uma parada, que é uma citação, não é spoiler nem nada. Mas no primeiro arco da parte 5, tem provavelmente a cena mais icônica do anime inteiro, tá ligado? Que é eles num barco, depois vocês podem pesquisar, acho que nem spoiler, nem tem... É melhor você ver, sim, pra pegar o contexto... Mas é a cena da Torture Dance, tá ligado?
Ah, puta merda. Você falou de cena no barco, eu literalmente filtrei duas cenas. Aí você falou que virou meme, eu lembrei direto da Torture Dance.
E também tem outra na cena no barco, eu acho, mas tipo...
Tem okay. Outra cena do Narancia dentro de um barco, mas a gente prefere não comentar sobre ela.
E tipo assim, uma característica muito única da parte 5, só tirando um pouco de Araki e tudo mais, é mais meme mesmo, porque tipo assim... A parte 5 se popularizou mais pela quantidade de meme, que, tipo assim, não ficou mais nem muito underground, que é muito da fandom e tudo mais. Tipo, é meme muito conhecido, meme geral, tipo, o tema do Giorno Giovanna, que virou meme aí também. Tem esse bagulho da Torture Dance, que também virou meme, sabe? Tem muito meme essa parte, muito meme.
É a parte mais bem produzida, né, de Jojo, então.
Sim, E outra coisa, não veio muita referência... A música de rock e tudo mais, né? Mas também vi muita referência à comida italiana.
Tem várias referências à música ainda. Porém, é mais referência à comida.
Tipo o Black Sabbath, que é um stand que aparece bem no começo.
Ah, tem Spice Girl também.
Sim, tem o Black Sabbath também. Tem o
King Crimson.
Isso, esse mesmo. Então, mas tipo assim, de comida mesmo. Tem, se não me engano, o Bucciarati.
O Panna Cotta do fogo. Aham,
o Panna Cotta.
Tem o risoto.
Tem o risoto, que tipo, o cara, ele é o assassino mais sinistro da máfia inteira.
Talvez ele tenha vencido o Dio uma vez. Ele poderia vencer o Dio.
Tranquilo, mano. Tranquilo.
A habilidade dele é muito foda.
Muito, muito
apelão. E o nome dele é risoto, tá ligado? Então tipo, não tem como levar muito a sério.
Cara, é um fun fact sobre a parte 5. No final dela... Eles basicamente criaram o personagem mais poderoso da ficção inteira.
Pra caralho.
Sem querer.
Assim, tem um personagem que é mais forte que o Giorno, mas a gente não vai comentar.
É, porque não é canônico.
É, porque o Giorno quase, com certeza, é o Jojo mais forte.
Pra assim. Caralho.
Por uma razão muito curiosa.
É, e ele também era um personagem muito forte tá, antes, tá ligado?
Ele já era forte e ficou mais.
Ele era muito overpower, porque o poder dele tem relação com transformar coisas, tipo, criar vida em coisas, tá, inanimadas. Então, tipo assim, ele transformava a célula de oxigênio de um cara em uma borboleta que até o cérebro dele matava ele. Era nesse nível.
Ele consegue curar, ele tem capacidade ofensiva muito boa.
Pra caralho. Mas tipo assim, em contrapartida, o vilão da parte 5, eu achei ele muito paia, velho, na moral. Porque eu acho que ele não tem exatamente... Não tem muita característica foda, tipo, que marca tanto.
É porque praticamente o poder do Kira, do Bites the Dust, é o contrário, tá ligado? Vocês vão entender quando vocês verem.
O foda do vilão da parte 5 é que o desenvolvimento dele não é tanto, tá ligado? Você fica esperando pra ver ele, esperando. E quando ele chega, você fica tipo, porra, é isso?
Ele faz um puta mistério, tipo, é o chefe da máfia, é um cara indecifrável, é um cara que você nunca vai querer brigar na vida. Então, e aí? Mas tem um personagem que é como se fosse o vilão também, vocês vão entender. É o vilão e também não é o vilão. É o Doppio, vocês vão conhecer ele. Que ele é um personagem do nível Speedwagon, tá ligado? De tão
pois
foda.
É.
Todo mundo gosta dele.
Mas só voltando aqui do vilão, que é o Diávolo. É, tipo, o stand dele é muito poderoso e tudo mais, né? Só que eu não acho que ele tem tanta característica quanto, sei lá, o Kira da parte 4, ou o próprio Dio, que, porra, é o fucking Dio, tá ligado? Que esse cara é falado, sei lá, até a parte 6, parte 5, tem muita coisa que ele é comentado, tá ligado? Tipo, ele é um personagem muito sinistro, o Dio. O Kira também é muito sinistro. O vilão da parte 2 também é muito da hora, tá ligado? Mas, sei lá, o Diavo, eu não achei que ele ficou com tanta característica, tipo assim... Ah, personagens mais marcantes, vilões mais marcantes de anime. Tipo, eu não colocaria o Diavo, sei lá, em nem top 100, tá ligado?
Ele realmente é bem... A gente esquece dele.
Ele é bem fraquinho até.
A gente só lembra dele porque o stand dele é muito engraçado.
É, o stand... Não, a cara do stand dele, meu irmão!
A cara do stand dele. Beleza. Eu também quero comentar um bagulho. Eu acho que ninguém viu. Vou falar uma referência que provavelmente ninguém vai conhecer. Mas tem umas caras de Attack on Titan que é tipo... Por exemplo, nos últimos episódios de Attack on Titan, o Eren faz uma cara, tá ligado? Que tipo assim, é exatamente a mesma cara do King Crimson.
Puta que pariu. Meu Deus, é que isso é ridículo. Ai, ai.
Eu queria só comentar agora sobre os spin-offs de Jojo, porque, que nem, tem um personagem na parte 4 que é o Johan, tá ligado? E que ele basicamente deu pro Araki um dos melhores acervos de OVAs e de spin-offs, tá ligado? O que eu quero comentar em específico é o spin-off que foi lançado pela Pipoca Nanquim aqui no Brasil, que é o Johan no Louvre, que é basicamente... eu não sei se você sabe, mas o Louvre, ele chamou vários artistas quadrinistas pra fazerem quadrinhos sobre o Louvre, tá ligado? E o Araki foi um desses convidados e ele foi o primeiro mangaka a fazer uma exposição no Louvre, tá ligado?
Sim, ele tem arte no Louvre. Tem Jojo no Louvre. Sério, tem Jojo referência no Louvre.
Mano, o Jojo praticamente foi dominar o mundo, cara. Sério. A história do spin-off é mais ou menos a seguinte. O Johan, ele conhecia uma menina que eles basicamente se apaixonaram, né? Isso quando ele tava começando a fazer mangá e nem tinha stand ainda. E aí, essa menina conta uma lenda pra ele, que é que no Louvre existe a pintura mais negra que já existe. A pintura com a tinta mais negra possível. A pintura com a tinta preta mais, tipo assim, escura do mundo, tá ligado? E que ela fica guardada a 7 chaves no Museu do Louvre. E aí o Johan e tal, ele fala, foda-se pra história, tá ligado? Passa 10 anos, e aí depois, quando ele finalmente vai no Louvre, né, ele vai visitar a França, ele decide investigar essa parada, tá ligado? E aí o spin-off desenvolve tudo lá, enfim.
Interessante, eu não li esse spin-off, então é bom
saber. Eu também não li, mas eu peguei
basicamente
a história, assim, e eu, cara, depois de ter visto a sinopse, eu tenho vontade de ler, velho.
Uhum, parece ser bem interessante.
Uhum. Mano, afinal, tipo assim... E tipo assim, uma coisa que é perceptível é que... Do que eu tinha visto... O Araki, ele foi lá, visitou o Louvre e tudo mais, né? Tipo, eles falaram assim, pode vir aqui em dia que não tem ninguém, tá livre, pode andar aí tranquilamente, né? E ele começou a explorar meio que os andares de baixo do Louvre, tá ligado? Os lugares subterrâneos e tudo mais. Que é onde que passa a maior parte desse...
Cara, e é praticamente... É porque a França... Tipo, a França é cheia de túnel, tá ligado? Então tem vários lugares assim na França.
É, lotado de túnel. França é uma parada
que... A França é praticamente uma peneira, cara, pra você ter noção, velho. Então, mano, cara, o Araki, ele foi, tipo assim, no submundo do Louvre, tá ligado? E ele fez exatamente o mesmo trajeto que o Johan faz no mangá, tá ligado?
Aham. Uhum. E, tipo assim, uma coisa que é muito especial é que, realmente, ele trabalha muito, mas no subterrâneo mesmo do Louvre, tá ligado? Porque como ele quis fazer uma coisa mais terror, assim, vamos dizer assim, né? Tem bastante coisa, assim, que ele colocou, bastante detalhe, tipo... quando você vê, assim, a arte desse spin-off, você vê que, tipo assim, caraca, é idêntico ao Louvre, tá ligado? Tá ligado quando o povo fez aquele modelo 3D? Acho que era o Castelo de Notre Dame, não sei. Igreja de Notre Dame, não sei o nome.
É, Igreja de Notre Dame.
Aham, uhum, se não me engano, no Assassin's Creed. Que, tipo assim, ficou idêntico, perfeito à réplica que eles fizeram. É quase a mesma coisa que o Araki fez quando ele tava fazendo esse spin-off, tá ligado? Porque é muito detalhado, mas, tipo... eu acho que é da hora quando o povo faz isso com qualquer coisa que eles fazem, que é bem único. Cada coisa que eles colocam em sei lá, desenho, anime, pode ser qualquer coisa mesmo, sabe? Porque assim, quando você vai ver, tem exatamente o mesmo buraquinho que ele tinha desenhado, tem lá aquele buraquinho, se você pular, tá ligado? Tipo, isso que eu acho interessante, que eles colocam bastante detalhe, bem único a arte. Além do mais, a gente pode comentar também do spin-off do Johan. A gente pode comentar também sobre o OVA, dos OVAs, que é meio que feito por um estúdio separado, da... eu não sei qual que é o nome do estúdio.
Da David Production?
Não, a David Production não, a David Production que produz o anime normal. É um outro, eu acho que é um subestúdio da David Production.
Eu acho que eles fizeram setor no David Productions pra fazer as OVAs do Johan. Cara, e essas OVAs, uma coisa que eu gosto muito na parte 4 é que ela é meio creepy, sabe? Ela tem aquela parada de suspense e investigação. E as OVAs do Johan, elas procuram manter isso. Elas procuram colocar uma coisa de terror, uma coisa bizarra. Tem bem o estilo de Junji Ito, se vocês forem parar pra perceber. Só que com a investigação do Johan, tá ligado? Então tem algumas OVAs que, sei lá, ele vai literalmente tipo, investigar uma mansão que tem uma maldição, tá ligado? Uma parte que eu gosto muito na parte 4, enfim, é a parte do terror, tá ligado? Porque ela pega muito essa parada do suspense e investigação. Então, tipo assim... as OVAs do Johan, elas procuram manter essa parada de, tipo assim, você tem um mistério que o Johan acaba tendo que resolver, tá ligado? E ele vai procurar esse mistério justamente porque ele quer contar isso no mangá dele. E aí ele vai, tipo assim, por exemplo, numa mansão mal-assombrada, tá ligado? Ele vai num lugar onde tem um yokai, que é tipo um espírito vingativo. E, velho, sério, eu gosto bastante porque são histórias curtinhas. Por isso que tem muito essa pegada do Junji Ito, que são histórias curtas, só que com uma parada bizarra no final. É bem Junji Ito e é bem legal. Inclusive, a gente tem que fazer um podcast de Junji Ito, cara.
Saquei. Mas, tipo assim, essa parte, esse OVA, ele é bem episódico até, sabe?
O foco dele é 100% episódico, praticamente.
Aham. Uhum. Então, tipo, não tem muita relação, mas são, sim, episódios extremamente interessantes, que vale a pena assistir até. Estão sendo produzidos, se não me engano, até hoje.
Sim, até hoje. Tá lançando ainda. Esse ano, acho que lançou uns três, alguns... lançou vários.
Então, tipo assim, vale bastante a pena de ver, né? Tipo, bem curtinho e tudo mais, né? É mais pra você, tipo assim, mais uma complementação do personagem. Porque, tipo assim, como eu falei, o Johan, mesmo ele sendo um personagem basicamente secundário, ele é muito usado mais pra essas histórias secundárias também. Por exemplo, o spin-off é com o Johan, o OVA é com o Johan, tá ligado? Então, tipo... ele acaba virando meio que um personagem bem querido. Pelo menos na parte 4
é um dos meus personagens favoritos, tá ligado? Tipo, eu gosto bastante dele. Porque ele, tipo, a personalidade dele é muito arrogante, tá ligado? Ele é um cara, tipo... você fala que não é um cara que, sei lá, é um bom cidadão, assim. Ele é um cara arrogantezaço, entendeu? Tipo, ele usa só roupa estilosa.
Aham. Uhum. E, tipo assim, uma coisa que, obviamente, na história, ele é um mangaka muito famoso até, tá ligado? Tipo, eu acho que é tanto fora de Morio quanto, sei lá, qualquer outro lugar.
Uhum.
Então, sei lá, é um pouco... ele é mostrado um tanto arrogante em relação a isso também. Uma coisa que eu acho muito da hora... das partes de Jojo, é que elas são muito únicas, tá ligado? Por exemplo, a parte 1 é muito diferente da parte 2, que é muito diferente da parte 3, que é muito diferente da parte 4, diferente da parte 5, 6, 7, tá ligado? E assim, cada um tem uma arte diferente. Por exemplo, Eu diria que a parte 1 e a parte 2 são até que parecidas. Mas, tipo assim, a parte 3, a arte dela é muito diferente. A parte 4 é extremamente diferente. A parte 5 é diferente pra caralho, tá ligado? Tipo, vai mudando bastante a qualidade. Não diria qualidade, mas, tipo, vai mudando bastante o traço. Exatamente, vai mudando muito o traço e tudo mais.
Mano, uma parada que eu queria comentar é que as partes de hoje dava pra perceber exatamente o que, que o Araki tava pensando na hora de fazer, tá ligado? Que nem a parte 1. Cara, seria muito legal se eu fizesse uma novelona e que no final, sei lá, tivesse alguma coisa sobre vampiro Castlevania, tá ligado? E aí, tipo, ok. Aí, tipo, cara, na parte 2, seria muito legal fazer uma história sobre, sei lá, na época do nazismo, tá ligado?
Eu sinto que veio do nada na cabeça dele essas paradas da história.
Aí, tipo, cara, a parte 3. Mano, eu quero muito fazer uma história de, tipo assim, de uma viagem de pessoas indo pra Egito tendo que enfrentar coisas nesse bagulho, tá ligado? Aí eu quero fazer, por exemplo, sobre uma cidade bizarra. Eu quero fazer sobre uma gangue, tá ligado? Eu quero fazer sobre a máfia, entendeu? A máfia italiana.
Uhum.
Muito foda.
Mano, uma coisa que é bom pra poder complementar é que, além disso, Jojo é literalmente a evolução artística do Araki, a evolução dele, no estilo de arte dele, que é maravilhoso desde a primeira parte, a gente não pode negar isso.
Uhum.
A evolução do jeito que ele escreve as histórias dele, a evolução do próprio Araki como mangaka e como pessoa, tudo tá escrito no Jojo.
Pois é, isso é tipo assim, uma boa comparação que você pode fazer. Como eu falei, a parte 8 ainda tá sendo escrita e tudo mais. Se você pegar, tipo assim, o primeiro capítulo de Jojo, da parte 1, e comparar com a parte 8, cara, é coisas completamente diferentes, tá ligado?
É muito diferente. Você acha que é um artista diferente? E se parar pra pensar, é um artista diferente. Porque o Araki que fez a parte 1 não é o mesmo Araki.
Exatamente, afinal, já faz mais de 30 anos que a gente tem Jojo, tá ligado?
Falando nisso, cara, uma crítica que eu escuto muito a Jojo é que é muito tosco, é muito estranho, é muito clichê, mas a gente tem que lembrar que as primeiras partes foram feitas há mais de 30, 20 anos atrás. Então, o que pra gente é muito estranho, pra
foi
eles
foi feito num contexto totalmente
foda.
Diferente, tá ligado? Do que é hoje, do que é atual, tá ligado?
Aham.
Uhum. Uhum.
E além do mais, é até engraçado parar pra pensar, tipo assim, um mangá de 87 foi feito uma adaptação em anime em 2012, velho. Tipo, nossa, muito tempo depois.
E não é pouca merda o mangá, não. O mangá é muito conhecido no Japão até mesmo antes do anime, cara. O anime serviu pra poder espalhar ele mais aqui.
Eu diria que a fanbase de Jojo no Brasil é uma das maiores do mundo, velho. Tipo assim, chegou aqui no Brasil de uma maneira, né, sensacional, velho.
A fanbase de Jojo no Brasil é incrivelmente grande, cara.
Aham. Uhum. E tipo assim, a gente nem precisa falar sobre o Brasil em si, a gente pode falar do mundo todo, porque, cara, depois que terminou a parte 5, a gente ficou esperando e anunciarem quanto que eles vão fazer o anime da parte 6, né? E assim, a gente tá um ano. Semana passada a gente fez um ano de que eles não falaram absolutamente nada da estreia da parte 6, né? E, mano, se você pesquisar no YouTube, tem opening que os caras fizeram, tem animação que os caras fizeram, e o pior não é nem fazerem isso.
Cara, isso me lembra de uma parada que eu vi. Tem uma opening e uma ending, fan-made, pra parte 7, que uhum. É boa pra caralho, velho. Tipo, tem a ending que eles fizeram, é genial. A Indy você quase chora escutando, velho. De tão boa que ela é.
Não basta isso. Os caras fizeram no mesmo traço. Que, sei lá, quase que o Araki faz,
sim,
mano.
Sim, mano. Esse que eu especifiquei, ele fez. Ele pegou as imagens do mangá e foi fazendo umas animações, umas modificações. Ficou muito, muito foda.
Teve uma que eu vi, que é basicamente o cara. Porque na parte 7, eles meio que seguem uma trajetória, tá ligado? Tipo, que nem Stardust Crusaders.
Eu acho que é esse ending que você uhum. que eu vi que você tá falando aí agora.
E, cara, eu não sei se precisava de mais alguma coisa ali. Se precisava dos créditos, tá ligado? Porque tá praticamente pronto aquilo ali. Tá,
pois
tipo,
é, velho.
Uma musiquinha americana antiga, pá. Mapa dos Estados Unidos, pá.
Acabou.
Pronto.
E, velho, o pior é, tipo assim, é muito perfeita essas openings. Tipo assim, o traço é bem parecido com o do anime também. A música combina muito.
Tem trilha sonora ainda, né, cara?
Cara, tem tanto conteúdo nessa fandom de Jojo, tipo assim, feito por fã, velho.
História feita por fã é parada genial.
Porque, cara, a soundtrack de Jojo Ela é tipo assim, ela já é praticamente única e define o anime inteiro.
Uh-huh.
Mas os fãs parece que conseguem melhorar cada dia, tipo assim. Então, tipo, tem um tema que é o tema do Johnny, John Star, tá ligado?
Aham, uh-huh, que é da parte 7.
Aham, teve um cara que fez o tema pro Johnny John Star e ficou, tipo, lindo, perfeito, cara. Ficou uma parada muito foda.
Dava pra usar no anime, tá ligado?
E assim, eu lembro que eu tinha visto uma animação da parte 6, que é tipo lá no finalzinho da parte 6. Cara, eu falei, mano, quando eu tinha visto aquela parada na primeira vez, eu pensei, peraí, isso aqui é a estreia? Finalmente lançaram a estreia? Quando eu fui ver, não, é feito por fã. Eu falei, caralho, velho. Tipo, você chega um ponto que você realmente se perde, você sabe se isso é oficial ou não. De tão foda que os caras gastam tempo nisso.
Cara, produções boas de fã e comunidade de Jojo é uma parada que vem desde antes do anime começar. Eu não sei se vocês já viram, mas tem uma abertura fan-made da parte 5 que é muito bem feita. Foi feita por um cara só e é muito bonita por ser feita por um cara só, tá ligado?
Mano, é justamente o galera, a fandom de Jojo, desde antigamente ela é muito forte, tipo assim, é imensa, velho. E os caras gastam tempo, horas pra fazer, tipo, animações assim tão incríveis que, mano, eu juro pra você. Se algum dia a David Production arrumar vergonha na cara, parar de ficar fazendo animezinho de bombeiro...
Fire Force.
Bombeiro.
Aí falou tipo assim, quer saber, eu não vou fazer mais animação de parte 6. O Sun vai falar, beleza, então a gente vai fazer. E fazem, velho, tranquilo. Eu não duvido,
Eles fazem.
Não, tipo assim, tranquilo.
A gente tem que lembrar que fã tem um poder gigante, cara. Os fãs de Toho fizeram um anime inteiro de 12 episódios.
Caralho, mano, é isso que eu tô falando. Tipo assim, fãs, às vezes, quando eles juntam, assim, mano, uma imensa legião, assim, de fã, cara, eles conseguem fazer tanta coisa que até impressiona, tá ligado? Tipo assim, eu acho que é tanta coisa que até nenhum artista consegue fazer, velho.
É tipo quando recriaram Yandere Simulator em uma semana.
Exato, velho. Não, tipo assim, a galera tem um poder incrível, mano. Os fãs têm um poder incrível, tá ligado? Tipo assim, eu já vi várias, tipo assim, várias animações de algum desenho, qualquer coisa, assim, de algum livro que fã fez de qualquer história. Pode ser fã de qualquer coisa, tá ligado? Por isso que eu acho, tipo assim, extremamente importante as pessoas darem bastante valor às fandoms, tá ligado?
A produção de fã, tá ligado?
Uhum.
A produção de fã pra fã.
Exato, mano, porque, tipo assim, fã consegue fazer tanta coisa que, tipo, é mais impressionante do que, sei lá, a própria produção mesmo. Porque, tipo assim, mesmo que a David Production tá produzindo anime de bombeiro, mas, tipo assim, os caras não fizeram um anunciamento sequer da parte 6, velho. E, assim, se depender, se demorar muito, os fãs vão criar o primeiro episódio fácil, vai ficar, tipo assim...
Eles criam, eles fazem de boa.
Não, eles fazem tranquilo, mano. Tipo, eu não duvido em, sei lá, um ano, os caras conseguem fazer a parte 6 inteira, a parte 7 inteira. E, tipo, mesmo que tá lançando ainda a parte 8, os caras fazem a parte 8 até onde parou. Eu não duvido disso, sabe?
Mano, uma parada, em fandom, sempre tem uma parte que é terrível, tá ligado? Que faz muita merda.
Ah, pra caralho.
E uma dica que eu dou pra vida, toda vez que lança alguma parada na que você se interessar, procura esses trabalhos bem feitos por fãs e tenta ignorar a parte ruim. Porque se você for só pela parte ruim, você vai acabar perdendo muita coisa muito incrível, cara.
Aham, uhum, porque infelizmente, da mesma forma que tem bastante gente que apoia bastante, ajuda bastante na comunidade, tem muita gente que, tipo assim, é muito extremista, até a gente pode falar, e fala umas merda na internet, faz umas coisas absurdas, tipo, escrota pra caralho, tá ligado? E, tipo, eu não tô falando só de Jojo, eu posso falar isso de qualquer...
É, tá falando de tudo,
não,
cara.
Qualquer coisa. Verdade, velho. Aham, uhum, de qualquer coisa. Porque, tipo assim, da mesma forma que vai ter a galera que é normal, vamos dizer normal mesmo, sabe? Vai ter a galera muito extremista que vai, tipo assim, vai apelar muito, né, nesse sentido. E o Punk não é uma pessoa, é uma mini galera dessa comunidade, entende? E essa galera que estraga bastante, porque eles podem falar umas coisas tão idiota e tão ridícula que pode realmente estragar a tua experiência, tá ligado?
Aham, uhum. Às vezes mata a experiência mesmo.
Spoiler no título do vídeo.
Spoiler. Cara, a pior coisa da vida é você pensar em assistir Jojo e você conhecer um fã de Jojo. Você vai descobrir tudo sobre o anime na primeira conversa que você tem com ele, que você fala que se interessa.
Como o Chupatinhas comentou, mano. Tipo, spoiler de Jojo é que nem gripe, velho. Se você não pegou,
se
é
tu não
porque
pegou,
você
é muito foda.
Você é muito foda, mano. Mas um dia você ainda vai pegar.
Você vai pegar gripe, cara.
Porque não tem como, velho. Porque, tipo assim, é uma legião muito grande, velho. Tipo, muita gente de todo mundo, sabe? Trabalhando junto e tudo mais. Então, uma hora ou outra tu acaba pegando. E às vezes eu não sei se é exatamente um problema ou não. Porque alguns são bastante memes famosos e tudo mais, né? Por exemplo, a gente não quis comentar alguns spoilers, por mais que a gente já deu bastante spoiler aqui. Mas teve alguns que a gente não quis comentar mais por experiência. Porque pode ter pessoas que viram, pode ter pessoas que não. E que realmente é um impacto quando você vê da primeira vez, sabe?
Os spoilers que a gente deu são spoilers que não atrapalham muito na experiência.
Opinião
geral.
Minha, eu quando assisti Jojo pela primeira vez, foi recentemente, tá ligado? Por causa desses caras aqui, eu praticamente fiquei sabendo de todos os poderes de todo mundo antes, tá ligado? Então eu sabia praticamente tudo de Jojo antes de assistir, tá ligado?
Eu te pergunto, estragou tua experiência?
Não, não estragou nada. Ficou, tipo assim, surpreendente do mesmo jeito, tá ligado? Porque a maneira que o anime faz é muito boa, cara. Tipo...
É assim, essa que é a parada. O Araki, ele trabalhou bastante em história e tudo mais, né? E, tipo, é muito óbvio, desde a primeira parte, que ele não quis fazer uma coisa muito séria. Tipo, como eu tava comentando faz tempo já, desse bagulho de pessoa partindo o corpo, no meio, conversando, sabe? Pra uma pessoa muito séria, obviamente, não vai gostar. Porque, tipo assim, ah, o cara tá conversando com o corpo partido. Mas chega um ponto que, tipo assim, quando a gente vê a primeira vez, a gente fica meio falando, caraca, bagulho bizarro, né? Bizarra de ventre.
É, bizarro.
Aí depois chega um ponto que você realmente, tipo, já acostuma, tá ligado? Porque você sabe que é uma coisa única do Araki. Uma forma artística dele expressar a arte dele e tudo mais. Que eu acho uma coisa
cara,
brutal.
O Jonathan tem uma parte em que ele tá literalmente com um poste enfiado no ombro dele, tá ligado? Ele tá, tipo, suave, vamos lá, lutando, entendeu? Então, tipo...
E assim, só na parte 1, tipo, 9, 10 episódios, só na parte 1 que meio que explica tudo que o Araki tá querendo mostrar nas partes depois, tá ligado? Que é tipo, esse absurdo que chega um ponto que você realmente não questiona mais, porque realmente tipo, é uma coisa única do Araki, que eu acho muito da hora, tá ligado? Ele não teve medo desde o 87.
Não teve medo de se expor ao ridículo, né, cara? Tipo...
Exatamente, ele não teve medo de se expor ao ridículo, isso eu acho muito foda do Araki, tá ligado? Muito foda.
Mano... Uma parada sobre o estilo de escrita do Araki é que a diferença entre uma escrita ruim e um estilo de escrita é quando você percebe que a parada é consistente e que, mesmo não fazendo muito sentido, continua sendo muito boa,
exatamente.
Tá ligado? É por isso que eu acho que Jojo, ao invés do que muita gente fala que Jojo é ruim, pá, só assim que é engraçado, eu acho que Jojo é bom pra caralho, mas só tem um estilo muito diferente do que a gente tá habituado. É uma parada super exagerada mesmo, e ele faz isso com maestria.
Mano, e pois é, uma coisa que eu percebo, todo mundo que assiste Jojo, tipo, é muito sério. O cara assiste, tipo assim, já comentando, falando, cara, como assim tem um maluco lutando e, tipo, tem um poste no ombro dele? Como é que ele tá fazendo isso? Aí ele começa, tipo, reclamar do anime. Aí você chega no final e você fala, tá, cara, mas você gostou do anime? Ele fala, mano, adorei. Exatamente assim.
É exatamente desse jeito.
Tipo assim, nossa, esse anime é muito absurdo, mas eu adorei. É dessa forma. É a melhor frase que resume Jojo, tá ligado? Mas é muito incrível. Eu recomendo qualquer pessoa, mesmo pegando um pouco dos spoilers aqui, que não acho que vai fazer muita diferença, assista, que vale muito a pena.
É, não vai não. Cara, pega e assiste. É uma jornada gigante, é uma coisa que vale
graça,
muito a pena.
Tem de graça na Crunchyroll, mano. Você não tem desculpa, velho.
É, exatamente. É de graça. Com anúncio, mas é de graça.
Por sinal, ao que aparenta, eu não sei se isso é verdade, mas a Netflix tava querendo colocar a Jojo no canal.
É, mas na
deles.
Crunchyroll tá de graça, cara. Isso que é importante.
Cara, em Portugal tem já algumas partes de Jojo.
Mas tipo assim, mesmo se você não é muito fã de anime, vai ler o mangá também, tá ligado? Que é muito bom. Porque por sinal, outra coisa que vale a pena comentar, que o Araki... Nem o Araki, é tipo assim, a David Production, quando eles foram fazer um anime... Eles fizeram, tipo assim, de cabo a rabo do mangá, tá ligado? Então, tipo assim, você não lê no mangá, você não vai perder absolutamente nada, cara. Porque, eu juro pra você, tem uma vez que eu fui pegar um pouco do mangá, eu não li muito, né? Eu fui pegar um mangá, cara, tinha frase por frase, certinha, bonitinha. Cada movimento que os caras fizeram tava lá, tá ligado? E, tipo, muito perfeito, mano. Muito perfeito, muito bem feito.
E você vê que isso é muito mérito do Araki, tá ligado? Porque você vê que realmente os diálogos são dele. Tipo, na parte 1 tem os diálogos muito, tipo assim, que você fala, cara, não é possível que ele tá falando isso no meio da luta, tá ligado? Tipo, o Speedwagon tá lá deitado e fala: não vou deixar que machuquem esse cavaleiro, tá ligado? Tipo, uma coisa que você nunca vai falar, assim.
Exato.
Velho, tem uma cena, eu não quero dar spoiler dessa cena, mas é engraçado pra caralho, e eu vou falar uma frase que faz muito sentido pro contexto dela, e vocês vão ficar impressionados do jeito que ela foi usada. Senhor Zepelli, irei te esquentar com o meu peito.
Mano.
Sim, cara, essa cena é incrível.
Oh, mano, tem umas frases, umas cenas muito boas de Jojo, velho. Ai, ai, cara. No geral, velho, se você for ver Jojo, você não vai se arrepender. Tu vai rir pra caralho. Tu vai gostar pra caralho dos personagens. Cada personagem é muito único. Você vai amar os vilões, tá ligado? Às vezes você ama mais vilões do que os Jojo, do que os Jobros e tudo mais, né? Então, vale muito a pena ver. Vale muito a pena ver. Eu acho que é isso, gente. Muitíssimo obrigado pra todo mundo que conseguiu chegar aqui, né? Pode ajudar a gente aí com feedback. Sempre vai... pra gente saber o que a gente pode melhorar, né? Sempre é bom pra gente. Compartilhar, dar like, se inscrever, sabe? Ajuda muito pra gente... meio que é bastante inspirador pra gente continuar, né? A gente viu o feedback do nosso piloto, nosso vídeo anterior, né? Foi muito bom, a galera curtiu pra caramba, a galera, teve gente que pediu pra continuar, sabe? Então, eu adorei tá fazendo esse projeto novamente. Então, gente, muitíssimo obrigado por todo mundo que chegou aqui e até mais!